Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 29º episódio e eu vou falar da terceira rodada do US Open. Foi uma rodada com polêmica, mistério, confusão e, claro, jogos bem interessantes. Vou começar pelo Federer, que finalmente jogou de dia e no sol em Nova York e finalmente fez um jogo muito bom do começo ao fim. Eu já falei antes, sempre achei que isso era o que aconteceria, que à medida em que ele fosse avançando na chave as coisas iam começar a encaixar e ele ia jogar melhor, com menos momentos de instabilidade, e foi assim. Ele fez 6-2, 6-2, 6-1 em cima do Dan Evans, que nem fez um jogo ruim. É que o Evans não tem recurso para incomodar o Federer constantemente. O suíço comandou os pontos do começo ao fim, atacou mais, acertou mais. Enfim, foi um jogo com um padrão Federer de qualidade, com o nível que se espera dele em uma terceira rodada de slam. O que eu achei curioso foi um trecho da coletiva dele, em que perguntaram sobre o fato dele nunca jogar à noite. E o tipo da pergunta incomodou, que o jornalista formata de um jeito como se o Federer tivesse alguma influência na decisão no torneio de nunca ser escalado para a sessão diurna, como se ele estivesse querendo se beneficiar fugindo do sol em Nova York. E ele nem foi mal educado, mas daquele jeito bem suíço, disse que o torneio faz perguntas, mas que não é Roger pede, Roger consegue. E ele, assim, ele quer que isso fique bem claro, porque como ele fala, abre aspas, tô cansado de ouvir essa merda. A frase dele é assim, né? E essa merda, no caso, é a insinuação de que ele pede para ter privilégio e por isso joga quase sempre de noite em Nova York. Ele também fala, e isso é uma grande verdade, que quem decide isso é o torneio junto com as TVs, que pagam uma fortuna e querem usar isso no horário nobre, e estão certas, e por isso que ele quase sempre joga à noite lá. E o que eu digo sempre, isso beneficia o Federer, claro, como beneficia Nadal, Djokovic, Serena e outros. E aconteceu isso no caso da quarta-feira, que choveu, complicou a vida de muita gente que precisou fazer duas partidas em dias seguidos, enquanto as estrelas, o pessoal escalado para as quadras com teto retrátil, tem o benefício de não encontrar esse tipo de problema. Mas como o Federer disse, é uma questão decidida pelos torneios e pelas TVs, e não pelos jogadores. Quem também venceu foi o Djokovic, e venceu jogando bem, sem dar sinais de dor, importante, mas fazendo algum mistério, o que é perfeitamente normal para quem joga lesionado. Antes do jogo, naquela entrevista, antes de entrar na quadra ali, que para mim é o ritual mais inútil do tênis, o Tom Rinaldi, da ESPN, perguntou como é que estava o ombro, e o Djokovic respondeu algo do tipo, ah, vai estar tudo bem, estou me dando uma chance de jogar, e falo depois da partida. Rinaldi insistiu de novo, perguntou do ombro, e o Nole fala assim, tô aqui, vamos jogar. E ele joga e joga muito bem. Fez 6-3, 6-4, 6-2 em cima do Dennis Kudla, que fez uma boa partida, resistiu quanto conseguiu. Me chamou a atenção especial nesse jogo foi a concentração do Djokovic. Me pareceu que ele estava muito preocupado em não dar chances, em não ficar na quadra mais tempo do que o absolutamente necessário, porque afinal ele tem uma lesão para cuidar. Ele fez mais duplas faltas do que o normal, mas algumas até forçando o segundo saque. Pode ter sido só impressão minha, mas eu achei ele com um pouco mais de dificuldade com o saque kick, aquele que você, né, inclina um pouquinho mais o corpo, pega de lado na bola para ela quicar e subir, talvez por causa do ângulo do corpo e de como o ombro esquerdo reage nessa rotação, que é o ombro esquerdo é o que faz que joga a bola pro alto, faz o toss, mas que também fica levantado até o movimento até o braço direito começar a subir pro saque. Mas pode ter sido só impressão minha. De qualquer modo, foi uma impressão reforçada, porque o Djokovic forçou alguns saques chapados no segundo serviço. Então, de repente, ele poderia estar evitando o kick, não sei. Não dá para saber, porque ele não quis entrar em detalhe sobre a lesão, é normal. Ele está vivo no torneio, não vai ficar dando dica para adversário. Ele também não falou que tipo de fisioterapia ele fez, nem se tomou alguma injeção para jogar. E isso seria interessante saber, porque uma injeção de cortisona tiraria dor e duraria algum tempo, mas é algo que esconde a dor, né? Não cura a lesão, e essa sensação voltaria em algum momento para incomodar. Mas a gente vai acompanhar essa situação nos próximos dias, vamos ver o que acontece. E só para não deixar passar batido, o Djokovic teve um, digamos, desentendimento com o torcedor no aquecimento. Ele foi até a grade, né? Trocou umas palavras com o cidadão, E parece que o torcedor dizia algo do tipo: ah, você não ia abandonar? E o vídeo que circulou bastante no Twitter termina com o Djokovic dizendo: eu vou te encontrar, eu vou te encontrar. Na coletiva depois do jogo ele não quis relatar o que foi falado ali, mas terminou dizendo: ele me ajudou. Ele não sabe, talvez ele não queria isso, mas me ajudou a vencer hoje. Coisas que acontecem em Nova York, né? Lá o público é mais presente, toma umas cervejinhas a mais e aí acaba falando umas bobagens. Quem também teve problema com o público, e esse foi o grande assunto, grande polêmica da rodada masculina na sexta-feira, foi o Daniil Medvedev. E esse jogo foi mais comentado porque o russo teve uma sequência de atitudes ali, assim, desagradáveis para falar o mínimo. A coisa começou ainda no primeiro set, quando o Medvedev estava sem paciência, puxou a toalha da mão de um boleiro, jogou a toalha no chão, foi feio, né? Deselegante. Tomou uma advertência por isso, aí atirou a raquete, reclamou do árbitro, a torcida começou a vaiar, e aí ele mandou o dedo médio, daquele meio jeito meio escondido, com o dedo encostado na cabeça, que era para o árbitro não ver. Foi covarde, né? E tudo muito feio. A torcida ficou contra ele o jogo inteiro, óbvio, e no fim Medvedev ganhou do Feliciano Lopes. Foi duro, os dois estavam fazendo o segundo jogo em dois dias seguidos, e o Medvedev, lembrando, teve cãibra no dia anterior. O placar foi 7-6, 4-6, 7-6 e 6-4. Mas a provocação não acabou naquele dedo médio no primeiro set, não. Depois, na entrevista pós-jogo, Medvedev deu uma zoada na galera, dizendo que o que eles fizeram deu energia para ele pelas próximas 5 partidas, e falando que enquanto eles continuarem fazendo aquilo, ele vai continuar ganhando pela torcida, ganhando por vocês. Debochou, saiu rindo, levou mais vaia. Eu até separei o áudio desse trecho para incluir aqui no podcast. A conversa é em inglês, mas se você não entende inglês, eu já expliquei aqui o que foi dito, e acho que vale a pena ouvir assim mesmo, pelo menos para entender o clima da coisa, o tom de voz dele e as vaias. Então, ouçam.
First of all, what I can say that thank you all, guys, because your energy tonight give me the win. Because if you were not here, guys, I would probably lose the match because I was so tired. I was cramping yesterday. It was so tough for me to play. So I want all of you to know when you sleep tonight, I won because of you.
One way or another, Daniil, you've fed off this atmosphere. You're through to the fourth round, putting together a good year after a victory in Cincinnati, and actually your best Grand Slam tour to date since, obviously, the Australian Open. You're doing well out here.
Yeah, but again, the only thing I can say that the energy you're giving me right now, guys, I think it will be enough for my 5 next matches. I mean, the more you do this, the more I will win for you guys. Thank you.
Bom, foi isso. Deu pra entender o clipa, né? O árbitro, que era o Damian Damuzoa, não viu ao vivo, né, o dedo médio, mas viu no replay, que apareceu no telão. Ele até falou isso pro Medvedev, disse que não puniu porque não pode dar uma advertência ou uma punição por código de conduta baseado no que ele vê pelo telão. Mas era óbvio que ia pintar em algum momento uma multa pro Medvedev, e ela veio, $9,000. Suspensão, óbvio que não ia acontecer. Eu já falei no podcast anterior que é raro suspender tenistas, então, né, isso não era uma possibilidade. E assim, bem ou mal, isso ajuda a vender o tênis. Não é um bom exemplo. Não estou aqui defendendo, justificando o comportamento do Medvedev. Acho que tem que ser punido, acho que a punição tem que ser mais severa. Mas o que costuma acontecer aqui, no fim das contas, a galera gosta de um vilão. Vilão vende ingresso, vilão da Ibope. Esse comportamento do Medvedev em Nova York, nesse jogo, vai ser mencionado no próximo jogo e possivelmente nas quartas, quando ele encontrar o Djokovic ou o Wawrinka. O próximo jogo dele agora é contra o Dominic Kupfer, que é o grande azarão dessas oitavas, né? Veio do quali, tirou o Munar, tirou o Opelka e Basilashvili e tá aí vivo. E só para terminar aqui, eu escrevi um texto no blog sobre o Medvedev, já está no ar para os apoiadores, vocês podem ler. Não é só sobre ele, é sobre como vilões de modo geral ajudam a vender uma modalidade e como um esporte, seja tênis, boxe, MMA, futebol, basquete, precisa encontrar um meio termo entre permitir que os jogadores tenham personalidades um pouquinho mais fortes e limitar esse mau comportamento, que é o que vai passar a imagem ruim do esporte. Eu não acho que o tênis vai ter imagem manchada com o Medvedev ou com o que o Kyrgios apronta, mas existe um certo risco aí que precisa ser calculado. Então, não estou defendendo, não estou justificando o comportamento do Medvedev, achei repugnante o que ele fez, como achei repugnante quando ele jogou moeda para a árbitra, quando ele acusou outra árbitra de racista num jogo com o Donald Young, quando ele jogava Challenger ainda. Então, tudo isso acho que tem que ser levado em consideração. Eu acho tudo isso desprezível. Mas, no fim das contas, vilão vende. Outra surpresa do torneio, né, eu já estava falando do Kupfer aqui, outra surpresa é o Dimitrov. Vinha numa fase horrorosa, ele é 78 do mundo, mas a chave foi se abrindo para ele e ele aproveitou. Passou pelo CEP na estreia, depois ganhou de WO quando o Choric desistiu e pegou o Majerczak. Ganhou e está aí nas oitavas, enfrentando o Deminauer, que é um jogo até ganhável para ele. Deminauer que vem de uma vitória boa sobre o Nishikori, belíssimo resultado do australiano. E vamos falar do Nadal, o segundo jogo dele, passou pro WO na segunda rodada com a desistência do Kokkinakis, que aliás foi o primeiro WO da carreira do Nadal, o primeiro WO a favor dele. E nesse segundo jogo, que foi a terceira rodada, ele foi muito bem contra o Chang. O que eu vi de interessante aí foi o Nadal sacando bem forte o primeiro saque, várias vezes indo para potência em vez de colocação, com o saque chapado, passando de 120 milhas, e teve um aproveitamento altíssimo de pontos vencidos quando o saque entrou. O saque não entrou tanto assim, ficou ali entre 40% e 50% a maior parte do tempo, não é um número bom, mas deu para fazer isso porque ele também estava controlando os rallies e ganhando a maioria dos pontos com o segundo saque. Tanto que o Chang não teve nenhum breakpoint nos três sets. Aliás, esse é meu problema com o Chang. Ele é um garoto com golpes muito bons, mas eu não consigo ver nada espetacular nele. E é ok, não precisa ter algo espetacular. Talvez eu tenha escolhido a palavra errada. O que eu quero dizer, na verdade, é que ele não tem aquele diferencial, aquela característica que vai fazer ele ganhar jogo de caras grandes com mais frequência. Ele é um reloginho, se defende bem, é muito rápido, mas acaba ganhando jogos por ser mais consistente e não por ter algo que faça os rivais jogarem mal. Não sei se eu consegui me fazer entender aqui, mas eu acho que falta algo ali. Apesar de eu gostar do garoto, não tenho nada contra, não. E acho que tem tempo para evoluir, para crescer, para agregar coisas no tênis dele. Voltando a falar do Rafa, ele agora pega o Tillit, que não faz uma grande temporada, mas vem de vitórias interessantes em Nova York. Passou por Krizan, Stebe e Isner. Vai ser, acho que, o primeiro jogo duro para o Nadal no torneio. Bom, o penúltimo jogo da chave foi entre Kyrgios e Rublev, uma vitória do Rublev em 3 sets, 7-6, 7-6 e 6-3. Acho que só ratifica o ótimo momento do Rublev. Aliás, eu estou falando Rublev aqui, a pronúncia do nome dele é Rublov. É difícil explicar, mas é uma coisa do caractere do alfabeto russo. É mais ou menos o Rublov pelo mesmo motivo que o Gorbachev, se falava Gorbachev apesar de escrever Gorbachev. Mas enfim, vou falar Rublev. Todo mundo chama de Rublev, se eu falar Rublev vão me chamar de metido a besta, vão dizer que eu tô inventando moda e tal. Vamos de Rublev, pelo menos até o fim do torneio, vai. Eliminou o Federer em 2 sets em Cincinnati, chegou no US Open, tirou o Tsitsipas na primeira rodada, avançou na segunda com o abandono do Simon e agora tirou o Kyrgios, inclusive virando o segundo tiebreak. O Kyrgios estava sacando em 4-0. Sobre o Kyrgios, eu acho que quando a gente não tá falando das confusões dele, de algo extra-quadro, de alguma discussão, a gente sempre fala que ele é um grande talento, mas que se perde por causa das distrações. Mas talvez seja a hora de começar a analisar o tênis dele pelo que ele é e ver que o pacote do Kyrgios não é tão completo assim tenisticamente falando, que falta coisa para ele ganhar título grande. Ele tem um saque gigante, ninguém nega, faz a bola andar como ninguém, sem fazer força, mas é um cara que não se defende tão bem assim. Às vezes ele erra a bola por pura preguiça de se abaixar. E o que eu realmente acho que faz muita falta é a devolução de saque, que é muito ruim. E quando eu falo ruim, é proporcionalmente ao nível que ele está jogando. Não é ruim para um quinta classe, quarta classe, pelo amor de Deus. E proporcionalmente até o resto do jogo dele, que ele quebra muito pouco o saque dos adversários, e isso é um desperdício enorme do próprio saque dele. Um cara que tem um saque tão bom, tão forte, podia jogar uns games de devolução mais solto, arriscando mais, pressionando o adversário, e ele faz isso muito pouco. Ele não só não tem uma devolução agressiva, até quando ele coloca a bola em jogo, ele deixa muita bola na mão do sacador. E faria uma diferença enorme se ele tivesse uma devolução mais confiável. Mas quem aí acha honestamente que ele treina de evolução? Eu suspeito fortemente que não. E eu prometi que ia dar meus palpites, então lá vão eles. Djokovic ganhando Wawrinka, a não ser, é claro, que haja um desconforto ou que o Nole volte a sentir a dor no ombro. Acho que vai ser um jogo legal de ver, mas chutaria em 4 sets aí. Em condições normais o Nole leva. Eu vou de Medvedev ganhando do Kupfer, Federer passando pelo Goffin e Deminauer derrotando o Dimitrov. E esse jogo me intriga, porque eu não vi nenhuma partida do Dimitrov nesse US Open. Eu tô indo com o australiano mais porque gostei muito do que eu vi dele contra o Nishikori. Na parte de baixo, acho que o Rublev passa pelo Berrettini, vai jogar oitava de final de Slam como favorito. Um cenário diferente para ele, mas acho que, né, pelo momento, o momento é dele. Acho que o Monfils passa pelo Andujar, e com uma nota aqui que é muito legal ver o Andujar voltar a esse nível, jogando oitavas de um Slam. E o Monfils, que foi o último a avançar, ele quase se enrolou, teve match point no quarto set, sacou para fechar contra o Shapovalov, levou a virada e só foi fechar no 6-3 do quinto. Continuando os palpites, Zverev tira o Schwartzman. Zverev ganhou em 4 sets hoje, né? Não precisou ficar 5 na quadra. Ainda com suas oscilações, mas acho que ele tem margem aí para tirar o Schwartzman, principalmente na quadra dura. E para terminar, o Nadal passa pelo Tirit. Não tem nenhuma aposta ousada, né? Verdade, mas o que eu falo é baseado no que eu vi até agora. Se vier surpresa por aí, acho que vai ser até bem-vinda, porque a chave masculina anda precisando de umas zebras grandes para dar uma esquentada. Né, se pegar os jogos de Federer, Nadal e Djokovic, nenhum teve grande graça, a não ser que você torça por um dos três e goste de ver 3-0. Eu não gostei de, né, nenhum jogo, e gostar eu digo assim, no sentido de ter emoção, de vibrar com as partidas. Vamos para a chave feminina agora, tá longo o podcast hoje, mas tem muito assunto. Serena venceu a Muhova jogando muito bem, 6-3, 6-2. Serena tá num momento muito bom, tá sacando bem, tá jogando consistente. Não foi um daqueles jogos que ela começa devagar e vai engrenando. Foi uma partida boa do começo ao fim e jogando de maneira diferente, porque primeiro ela precisou segurar a onda da Muhova, que tava atacando mais do que ela, tentando comandar os pontos. E depois de ganhar o primeiro set, aí sim a Serena dominou comandando os pontos. Então ela jogou muito e jogou de acordo com o que a partida pedia, muito inteligente. A Pliskova também venceu a Onjabur em 3 sets. A atuação instável da Pliskova, mas boa bastante para avançar. Ela agora pega a Johanna Konta, que vem fazer um ótimo torneio, parada duríssima para a Pliskova, que ainda briga para ser número 1 do mundo. E outro confronto de oitava já marcado é Svitolina contra Kiss. A ucraniana massacrou a compatriota Yastremska, 6-2 e 6-0, durou menos de uma hora. E a Kiss ganhou o derby dela contra, digamos assim, né, derby, um clássico do país, contra a Sofia Kenin. Nem jogou tão bem, teve problemas físicos no segundo set, mas a Kenin também não estava num dia bom, não aproveitou a chance que teve, foi para casa. Já no sábado, a Taylor Townsend deu outro passo adiante, passou pela Kiss, teve por 7-5, 6-2, está nas oitavas de um slam e vai pegar a Bianca Andreescu, que fez 6-4, 6-4 em cima da Wozniak. Eu venho dizendo que a chave tá boa para Andreescu, mas esse jogo com a Taylor Townsend vai ser interessantíssimo. São dois tenistas que têm recursos, têm variações, têm possibilidade e estão indo longe pela primeira vez no Slam. Nunca estiveram nas oitavas, vai ser a primeira vez nas quartas para quem vencer e numa chave boa. Acho que a Andreescu é favorita e mantenho uma expectativa, meu palpite, de que pode acontecer algo grande para ela nesse US Open. Não duvido dela chegar na final nem um pouco. Essa metade da chave, aliás, não teve nenhum jogo de 3-7 na rodada. Algumas decepções para mim, inclusive. Né? Tinha muita expectativa para ver Naomi Osaka contra Corey Gauff e não deu jogo, foi 6-3, 6-0. E aí é preciso dizer duas coisas. Uma, que era um resultado que a Osaka precisava. Ela vem, né, necessitando de vitórias boas para voltar a ter os resultados que o tênis dela pode ter. E a outra coisa é que o tênis da Corey Gauff ainda tem muita coisa para evoluir para ela conseguir brigar por coisas grandes. E isso é absolutamente normal para uma menina de 15 anos que não tem um grande saque, não tem nenhum golpe dominante, embora ela tenha qualidades muito especiais e raras, ela tem versatilidade e acho que o mais interessante nela são as características mentais. Ela não se deslumbrou em Wimbledon, não se abalou com a expectativa, não se abalou com a tensão, com nada. E agora mesmo, no US Open, jogando em casa, foi bem outra vez. Teve duas vitórias importantes sobre a Potapova, que é outra promessa, e sobre a Babos, que é mais experiente. O jogo contra a Osaka bateu no limite do tênis dela, mas tudo bem, porque ela tem 15 anos e normal que ela tenha tempo para desenvolver alguns aspectos, para ganhar potência, para poder pensar em coisas maiores, né, dentro de algum tempo, para poder agregar coisas pro tênis dela. E a Osaka agora pega a Bencic, que passou por WO com a desistência da Kontaveit. Deixa então eu dar meus palpites para essas oitavas femininas. Primeiro, Osaka contra Bencic, eu fico com a Osaka, mas com ressalvas. Acho que o momento dela ainda não é tão bom assim. E suspeito, inclusive, que essa vitória sobre a Corey Goff possa ser enganosa, né? Porque foi muito fácil, mas a Corey Goff não é essa adversária de tão, né, de tão alto nível ainda. E acho que é uma chance de ouro para a Bencic de chegar às quartas de um slam depois de muito tempo. O momento é bom, a chave ajuda. Vamos ver o que sai do tênis dela. Depois, Gurgis contra Vekic, eu fico com a Gurgis. Já disse que fico com a Andreescu contra a Taylor Townsend. Fico com a Mertens ganhando da Cristiano, que também é uma surpresa tá aí, né? Na parte de baixo da chave, que está mais forte, eu vou de Svitolina tirando a Madison Keys. Acho que a consistência da ucraniana vai valer aí. Acho que a Johanna Konta vai ganhar da Pliskova, infelizmente. Para mim é Pliskova, que eu adoro, mas a Konta está num momento bem bacana. Acho que a Serena passa bem pela Petra Martic e a Ashley Barty derrota o Wang. E é isso. Eu volto depois do fim das oitavas. Até lá, um abraço.